Pois, o dono pega aqui, por favor. É, tive a impressão que fosse de uma criança. Espero que todos tenham vindo aqui não para julgar a igreja, mas para ouvir a Deus, né? Se é que você acredita, a gente vem e nós nos reunimos para, se Deus fala, Deus fala, a não ser que Deus não fala aqui, mas se Deus fala entre nós, então nós estamos aqui para ouvir a Deus, para que Ele nos ensine, né? Não é nós que vamos ensiná-lo, não somos nós que vamos dar a Ele as diretrizes. Nós vamos receber de Deus as diretrizes. Muitas vezes a gente vem não com a intenção de ouvir, mas de julgar. Às vezes até condenar. Seria bom a gente dar ouvido a Deus. Por quê? Esses dias, numa das reuniões, foi falado que nós devemos andar na luz do Senhor, né? Andar com Deus é andar na luz de Deus. Ou seja, nos caminhos, nos estatutos, nos mandamentos. Procurar obedecer a Deus, é isso que é andar com Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O que é o pecado? É a desobediência. O pecado é não obedecer, não aceitar a palavra. Não aceita. Resiste não à pessoa, mas resiste a Deus. Acaba resistindo a Deus. Então é bom que a igreja entenda isso. Né? Então quando você aproveitar ao máximo. Se Deus mostrar para você que está tudo errado, né, se Deus abrir os seus olhos, mostrar para você que está tudo errado, mesmo assim você tem que ouvir a Deus. E Deus vai mostrar para você que está tudo errado. Mesmo assim, a gente tem que ouvir a Deus. Eu me lembro, né, quando, antes um pouco, nós saímos da comunidade, hoje mesmo eu estava ouvindo umas músicas, lembrando do sonho que a mocinha, que eu vi no sonho, simbolizando a igreja, era virgem, era pura. Então isso mostra que a igreja, ela não começou errada, ela começou certa. E ela foi durante muito tempo certa. E depois ela se corrompeu, né? Então quando nós estávamos ali ouvindo, a gente participava igualmente com os demais, né? Só que às vezes você discordava e eu perguntava a Deus por que Deus foi mostrando que realmente estava acontecendo, Então, é o direito que você tem de discordar. Não é direito de resistir a Deus, resistir à reunião, resistir. Nós temos que dar liberdade até mesmo para que nós possamos errar, porque né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, se você é mais perfeito do que os outros, mais bonito, ou mais entendido, tenha misericórdia de nós, pecadores. Amém? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Amém. Mas é isso aí. Nós estamos aqui, reunimos aqui com essa finalidade: ouvir a Deus. Agora, depois, quando você ouviu, você vai fazer o juízo, o julgamento da palavra. Você fala: não concordo com isso. Então fica lá para você: não concordo com isso. Não concordo com essa palavra. Mas fica para você. Se Deus estiver com você, Ele vai mostrar para você. Se Deus não concordar com você, você vai notar também. Amém? Só você prestar atenção que você vai notar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Miqueias. Esse dia, eu estou até falando isso, é porque Deus tem chamado muita atenção da gente para esse fim. Andar na luz do Senhor. Andar com Deus. Andar com Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Os últimos dias, os últimos tempos, horas extremamente difíceis. Então a igreja precisa estar muito bem preparada para viver. A igreja precisa estar muito bem orientada, preparada para viver esses dias. Eu estava andando na rua e pensando, assim, quando a palavra ali nos diz assim, que se Deus não abreviar o tempo, ninguém se salvará. Né? Se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Então isso você raciocina e pensa, quer dizer que então, se Deus não abreviar, ninguém, eu estou incluído no ninguém. Estou ou não estou? Você também não está? Se Deus não abreviar, você também não vai ser salvo, não. Está dizendo ninguém? Se Deus não abreviar, ninguém. Quer dizer que a dificuldade vai ser tão grande que a pessoa que não tiver muito pés firmes, ela vai sair mesmo. Ela vai sair mesmo. Ela vai ser jogada fora do caminho. Ela vai ser jogada fora do caminho. Por causa da tribulação. Por causa em vindo a torrente, em vindo a chuva, o vento, sobre aquela casa, vai derrubar a casa. É preciso que a casa esteja muito bem edificada. Senão ela cai. Ela vai cair. Eu vou cair. Vocês vão cair. Nós todos cairemos. Se Deus não tiver misericórdia de nós. Então pega esse versículo e pensa para você ver. Se Deus não abreviar, ninguém se salvará. Se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Então é o futuro do pretérito, né? Então está dizendo assim, não está garantindo que ninguém vai se salvar. Mas está dizendo que se Deus não abreviar, então vamos pedir a Deus para que abrevie, porque se Deus não abreviar, não tem ninguém que vai ser capaz de suportar esse tempo, não, ninguém vai suportar esse tempo. Nós estamos vivendo uma época assim que você quer fazer uma coisa, mas o mundo não deixa. Nós já estamos nessa época, nesse tempo. Você quer levar uma vida e não pode. Você quer levar uma vida e não pode levar. Nós já estamos passando por isso. Não sei se acontece com você. Todos os dias, às vezes, faz um propósito. Você quer levar uma vida diferente dessa que você está levando. Mas você não consegue. É assim mesmo, Osmar? A gente quer levar uma vida, não pode. Não pode. O mundo não deixa você levar essa vida que você quer. Amém? Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, aquilo que a gente tem pode ser tirado. Deus disse, né? Será tirado até mesmo aquilo que você tem. Então, é isso que a gente precisa entender. E aí tem muita piedade, misericórdia uns dos outros, porque está todo mundo querendo, vamos dizer assim, fazer o melhor e não é capaz, né? E você não é capaz, não é porque você não quer, não. Até que querer você quer, é porque a gente não pode. O mundo não deixa. Mas isso também está escrito e está previsto que iria acontecer. Então nós temos que ver o que, que Deus vai falar. Porque a Bíblia diz que se nós andarmos no caminho, nós não vamos errar, não. Nós temos que andar no caminho. Então, o que, que Deus vai falar conosco? Nós temos que prestar atenção cada dia, cada reunião, ver o que, que Deus vai falar. Porque nós vamos andar na luz do Senhor. Nós vamos andar nos seus caminhos. Presta atenção. Será o que Deus vai querer, vai falar esses dias? Né? Eu sei, a gente está vivendo, a gente acompanha a igreja, mesmo que sendo, não está lá dentro da sua casa, mas a gente acompanha a igreja, a gente sabe a situação, mais ou menos, da igreja, de um modo geral. A gente sabe a situação da igreja. Eu sei que o bem que eu quero, eu não faço. O bem que você quer, você não faz. Mas o mal que você não quer, você faz. Então, aquilo que Paulo falou é realmente verdade. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará? Deus. Só Deus pode te livrar. E ajudar você. Senhor, tem misericórdia de mim. Não é? Não é isso que eu quero fazer. Não é assim que eu quero viver. Não é assim que eu quero viver. Por que, que eu sou obrigado a viver desse jeito? Por que, que eu sou obrigado a levar essa vida? Eu não quero viver assim. Tem misericórdia de mim. Amém? Vocês concordam? Todo mundo está passando por isso. É o tempo. A gente olha para cima e vê o tempo. Se é de chuva, vai chover. Se é de sol, vai fazer sol. É o tempo. Se estiver chovendo, a chuva cai sobre todo mundo. Se estiver fazendo sol, o sol vem sobre todo mundo. Se a noite chega, chega para todo mundo. Então é o tempo. Não tem como nós fugirmos do tempo. Não tem como fugir do tempo. Eu tenho certeza que a mesma coisa que um está passando, está todo mundo passando também. Amém, gente? Então nós temos que prestar muita atenção, ver o que, que Deus pode me falar, o que, que Deus vai me falar, como que a gente vai falar. E aquele que for inteligente, aquele que for sábio, os entendidos, como diz as escrituras, né, andarão, procurarão andar com Deus. Vão procurar fazer da melhor forma possível. Né? Deus falou, olha, você não vai fazer 100%, mas você vai fazer 70%, 50%, 30%, 20%. Você vai poder fazer o melhor possível para você sobreviver. Fazer o melhor possível. Eu acho que não é tempo assim de a gente... Deus disse, olha, faz enquanto é dia. Que vem a noite, né? Eu vejo que nós estamos em plena noite. Nós estamos naquela época em que o ouro, a cabeça, o peito, o quadril, né? perna, nós já estamos lá no pé. O mundo, o sistema do mundo está para ruir. Ninguém consegue mais, vocês estão vendo aí, não tem mais ninguém que tem. O próprio mundo vai ruir, o sistema do mundo vai ruir. E nós, vai ruir sobre nós, porque nós estamos no mundo. Vai cair, não vai cair sobre nós também? Quando o dólar aumenta, não aumenta para todo mundo, não? Não é? Quando tem, quando acontecem as coisas, as medidas que forem tomadas em razão do que está acontecendo no país, as medidas que forem tomadas, por acaso não vão nos atingir? Vão nos atingir também. Então é esse sistema, quando vai ser, vai ruir, vai cair todo, ele envolve também a igreja. Só que a igreja está orientada por Deus. Então lá no Apocalipse diz que ela foge para o deserto. O que que simboliza isso? O que que significa isso? Fugir para o deserto. No deserto, você grita, ninguém escuta. No deserto, você está isolado. No deserto, você está... só. Deserto significa isso. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nada. Então, é um tempo em que a igreja, ela... foge, ela esconde, ela existe, aí vai ficar igual, como diz o outro, pé de cobra. Diz que tem, mas ninguém vê. Então a igreja, você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, como você deve proceder. Você, sozinho, individual. E seu marido não sabe, seu filho não sabe. Mas você sabe. Então você vai fazer, você vai ficar, ali é o seu deserto, ali é o seu deserto. Este é o seu deserto. Você faz, e os outros não fazem. Infelizmente, vai ser dessa forma. Amém? Então, por enquanto, ainda nós temos, podemos estar aqui reunidos, podemos ouvir. Por enquanto, ainda a gente tem condições de pegar a escritura, ler, né, discutir algum assunto, alguma coisa. Então vamos aproveitar. Né? Como Jesus disse, eu repito, enquanto é dia, que vem um momento, virá um momento em que não se terá mais essa chance que nós estamos tendo agora, não. Amém? Ou vocês acham que quando o anticristo se manifestar, ele vai dar essa folga para nós? Vai? No governo de Satanás, ele irá governar sobre a eficácia de Satanás. É um homem, uma pessoa possuído pelo espírito do diabo, sobre a eficácia de Satanás. Você, as medidas que ele vai tomar, elas não serão favoráveis à igreja, não. Não são medidas favoráveis à igreja. Vai ser essa moleza, não. Vocês concordam? Então vamos aproveitar e encher a nossa vasilha de azeite. Vamos aproveitar e colocar o tempo da vaca, ainda é da vaca gorda. Então vamos acumular, porque quando vier o tempo da vaca magra, nós temos o celeiro suficiente, alimento que nos sustenta, que nos faz, que nos dá a possibilidade de viver mais um tempo. Amém? Nós falamos, abre a Bíblia em Miqueias, capítulo 4. Pode ler, 4:1.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Vou te fazer uma pergunta. No tempo de Jesus, quando a igreja começou com Jesus, a igreja teve início com Jesus. Foi a pedra principal, a pedra fundamental. Começou, a igreja começou com Jesus. Naqueles dias, aqui está escrito assim, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Naqueles dias, quem era a casa de Deus? Quem era a casa de Deus? Aonde estava a casa de Deus naqueles dias? Está escrito aí, o profeta disse: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Aonde estava a casa de Deus naqueles dias? Aonde? Lá no templo. No templo. Não é possível que vocês não saibam, gente. Vocês sabem, vocês estão brincando comigo. Entendeu? Deus estava lá no templo. Naquela construção bonita que eles mostraram para ele, Deus estava lá? Aonde Deus estava? Só em Jesus, só. Então, aonde estava a casa de Deus? Numa pessoa. Então pode estar em duas, ou pode estar em uma hoje. A casa de Deus pode estar em uma, em duas, em três pessoas. Amém? A casa de Deus, naquele dia, Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Aonde estava Deus? Deus, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Só em Cristo. Jesus disse: eis-me aqui, ó. O Senhor não quer isso, o Senhor não quer aquilo. Corpo é o que o Senhor quer. Então, ó, entra em mim, faz em mim morada. Pronto, Deus achou lugar. A andorinha achou lugar. Então Deus estava em Cristo. Uma pessoa. A casa de Deus era uma pessoa. Depois a casa de Deus pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Se for cinco, esses cinco são cinco pessoas que andam com Deus. São cinco pessoas que estão no caminho. São cinco pessoas só. E a casa de Deus será constituída por quantas pessoas?
Cinco.
É assim. Nós podemos ter, como tinha lá, Jesus tinha 2, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas com quem ele falava. Mas Deus não habitava em nenhuma delas. Deus não estava em nenhuma delas. Deus estava em Cristo, só. Porque Jesus Cristo, ele andou nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo obedeceu a Deus. Jesus fez aquilo que a igreja hoje precisa fazer. Orações e súplicas, tal, porque você quer fazer a vontade de Deus e não está conseguindo. Você quer andar com Deus hoje, não consegue. Você quer ser agradável a Deus, quer ser santo, e não consegue. Então, amém? Jesus fez o que tinha que fazer para que Deus habitasse nele. Vocês concordam com isso? A igreja pode, talvez sejam 3 pessoas, talvez sejam 8, talvez seja 10. Deus disse como nos dias de Noé. Nos dias de Noé tinha 8 pessoas na arca. E dentro daquelas pessoas, naquelas pessoas simbolizam 8 pessoas em Cristo. A arca simboliza Cristo. 8 pessoas. E nos dias de Sodoma e Gomorra, quem saiu do mundo, para nós é muito difícil sair do mundo. Para nós é muito difícil entrar na arca. Para nós é muito difícil. Muito difícil. Amém, gente? Eu sinto. Olha, por exemplo, submissão. Você não quer ser submissa? Mãe, esposa. Você não está achando difícil, não? Você não está achando difícil? Você não quer ser? E você não precisa de ser? Não é querer, não. Você não precisa de ser? Porque senão você... quem foi no casamento lá em Europa, nós falamos, como Cristo amou a igreja, o marido vai amar a mulher e o marido vai querer salvar a mulher, ele vai suportar a mulher, vai aguentar a mulher, entendeu? Porque se ele não aguentar, ele não salva a mulher. Não é assim que nós vimos? E você, mulher, se não submeter o seu marido, e aí? Quem que vai te ajudar? O vizinho? O vizinho vai te ajudar? Eu sei que você quer ser submissa, mas você não está conseguindo, concorda ou não? Você não está achando fácil. É isso, gente. Né? O outro quer ser humilde, mas não é capaz. O outro quer ser simples, simples, e não é capaz. Amém, gente? Não é assim, Ramiro? Não é assim? Então, a casa de Deus nos últimos dias será constituída por quantas pessoas? Será constituída... Vocês imaginam a dificuldade? É isso... Nós poderíamos já curvar nossas cabeças aqui e ir embora. Ser a casa de Deus nesse tempo, nesses dias, ser um lugar para Deus nesses dias, você, a gente com ódio, com ira, com avareza, com ganância, com inveja, com vaidade, com... E como? Nossa, está difícil demais, né? Muito difícil. A gente não desiste, porque não pode desistir mesmo. Desistir é pior. Aí é pior. E nós não podemos entregar os pontos, mas largar é pior. Permaneça em mim, dá um jeito. Deus falou, permaneça em mim. Quando ele fala isso, ele joga a responsabilidade para cima de quem? De cada um de nós. Permaneça em mim, dá um jeito. Você vai, como que eu vou permanecer no Senhor? Ele vai dizer o quê? Esforça, meu filho, tendo bom ânimo. Eu permaneci, eu consegui permanecer, eu vou te dar força. O que que você precisa? Me fala. Você quer ajuda? Eu vou te dar ajuda. Mas permaneça em mim. Se você se esforçar, se ninguém ficará fora. Se ele se esforçar, se ele buscar, se ele quiser, ele vai permanecer. Amém? Concorda, Zabão? Não é fácil. É claro que não é fácil, gente. A porta é estreita, o caminho é apertado, e etc. Tudo mostra dificuldade para nós. Quando eu vejo, eu fico olhando assim, eu vejo, tem até pena. É, porque eu tô, né, a gente está passando também. Nós não estamos fora de vocês, não. Nós estamos passando pelo mesmo caminho que vocês estão passando. Amém, Sandra? Não é isso mesmo? Você quer ser santo. Você quer ser justo. Você quer ser bom. Você quer ser perfeito. Você quer ser impecável. Sem defeitos, sem manchas, sem mágoas, sem roupa. Amém? E aí a gente sai daqui. Que jeito que vocês acham que nós vamos encontrar a igreja em Fortaleza? Que jeito que vocês acham que nós encontramos a igreja? Como estão as igrejas? Aonde existia uma pessoa nesse mundo querendo Deus, querendo este evangelho, quem quiser praticar esse evangelho? Não está passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando? Olha, ser uma mulher, hoje em dia, eu sempre disse, eu não queria ser. Está ficando difícil para uma mulher ser mulher. É, né? É mais homem também. Isso é difícil para a mulher. E a mulher, o homem só anda pendurado na mulher. Tá difícil para a mulher, mas você não vê uma mulher sozinha? É, ué. O mundo vive em função praticamente da mulher. Está difícil para a mulher? Está. Cada vez mais está. E o homem? Vai junto. Por isso que o homem, Deus falou, o homem tem que amar muito a mulher. Ele tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. Ele tem que amar a esposa, a mulher, né, o pedaço dele, como Deus amou a igreja. Ter muita piedade dela, muita misericórdia dela. Amém. Amém, gente. Vocês concordam, João Pedro? Concorda, João Pedro? Ainda bem que a sua é pequenininha, né, João Pedro? O João Pedro é grande. Né, João? E a esposa dele é pequenininha. Eu acho que ele não vai ter muito problema, não. Hein, João? É, né? O Vasco está falando aqui, Gabi. Nem vou falar para você, Gabi, o que o Vasco está falando aqui. Amém. Mas não é, gente? Vocês não concordam? Amém? Está difícil, Marley, para uma mulher hoje? Aqui, se eu ler isso aqui, vocês vão ver. A mulher não faz isso, faz aquilo, tal. Como andava santa as mulheres, tal, etc. Parece que não arrumava nem o cabelo. Como vestia, ataviar. Como ataviavam as santas mulheres, tal. Onde é que está isso? A gente olha e vê. Nossa, que dificuldade. Mas nos últimos dias, enquanto o Ramiro localiza ali, enquanto alguém localiza essa passagem que é interessante, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Então, como que funciona isso? Funciona o seguinte: o Estevão, por exemplo, o Estevão é casa de Deus. Deus habita no Estevão. Amém? Às vezes você não vê, a gente não vê. O apóstolo Pedro, quando isso aconteceu com ele, que Deus estava, depois da ressurreição, quando Pedro, a sombra de Pedro, curava, né? A palavra de Pedro, uma bala levou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Deus estava ali já em Pedro. Deus já habitava em Pedro. Então eu estava dizendo aqui, Deus habita no Estevão. E todas as pessoas, as nações, que tá, quando fala as nações, são os diferentes tipos de gente que existe. E todas as nações, onde tiver um filho de Deus, no Japão, na China, onde tiver uma pessoa onde Deus habita, essa pessoa será procurada, essa pessoa será desejada. Por aqueles que estão em trevas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão precisando de uma orientação, por aqueles que estão precisando de Deus. Elas vão procurar essas pessoas. Porque a carne pode não ver, mas o Espírito que está nele e o Espírito que está na pessoa vê. A mulher não procurou Jesus? Muitas pessoas não procuraram Jesus? Porque viram nele alguma coisa. Viram nele. Eu vou tocar nele. Eu não preciso ir à casa dele. Eu não preciso falar com ele. Basta eu tocar nele. Então a pessoa vai ver o Estevão e vai fazer, vai se, olha, eu não preciso ir lá onde ele trabalha, basta eu tocar no carro dele, basta eu, né, passar onde ele passa, para mim ser abençoado. Amém, Estevão? Mas é verdade. Você não deseja isso? Você não deseja isso? Por enquanto eu não sei se funciona, mas alguém colocou aqui um cartão aqui da empresa dele. Diz ele que Deus abençoou. Botou o cartão aqui. Eu nem sabia por quê. Peguei até o cartão, anotei uns treinos no verso dele, porque eu não sabia, né? Mas o cartão foi posto aqui e Deus abençoou. Tem gente que vem e bebe água aqui nesse copo aqui, também, não sei se funciona. Ontem eu fui na casa de uma irmã, a irmã disse também que eu fui na casa de uma irmã ontem, foi ontem ou foi antes de ontem, não sei. E a irmã disse que funcionou. Se falar não, se falar quem é, nem coisa nenhuma. O certo é que, eu não sei. Quem sabe é Deus. Agora funciona o contrário também. Tem vezes que a pessoa entra na casa da gente e a casa vira um inferno. Amém? A visitação de Deus. Deus visitou essa casa. Deus visitou aquela outra casa. Deus estava no Estevão e o Estevão foi ali. mandado por Deus, dirigido por Deus, guiado por Deus, sem mais nem menos ele foi parar, como Elias foi parar na casa daquela viúva, como Eliseu foi parar lá onde estava o Ciro, Naamã. Então Deus visita. Como que Deus visita? Através de alguém onde ele mora, onde ele habita. Estou dizendo que nós somos melhor que você, não. Eu tenho gente aqui que tem muito mais Deus do que eu. Eu quero ter Deus, eu quero Deus. Eu sei que muita gente quer Deus também. Nós estamos falando da dificuldade que está existindo. É que da dificuldade está existindo. Porque não basta a salvação, por exemplo, não basta que eu tenha. É preciso também que a Lorena tenha, é preciso que o Rodrigo tenha. É preciso que o Ramiro tenha, para que quanto mais pessoas tiverem na arca, melhor. Quanto mais pessoas tiverem na arca, melhor. Quem estará? Aquele que Deus achou o lugar. Aquele que Deus bateu a porta foi aberta, e Deus entrou e habitou nele. Eis que estou à porta e bato. Eu quero habitar em você. Amém, gente? E Deus é isso. Então você vê a diferença. Olha a diferença que é da gente chegar e às vezes criticar, condenar, acusar, julgar, ficar olhando, etc. Tal. Olha a diferença que é. Nossa, o trem já está difícil demais. Eu ainda vou prejudicar? A coisa já está tão difícil. Eu ainda vou julgar? Né? Vamos facilitar a vida de cada um para que ela tenha Deus. Emmanuel significa Deus conosco. Né? E o cumprimento nos dias da voz do sétimo anjo cumprir-se o mistério de Deus. O mistério de Deus é esse. Deus em nós. Cristo em nós. Esse é o grande mistério que foi escondido durante todo o tempo. Que Deus revelar hoje. Hoje. Então hoje, a gente não quer saber de 2.000, 3.000 pessoas, não. Mas não, ninguém quer saber de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000. Tem 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Tinha 70.000 no estádio. O que adianta isso? Tinha 70.000 pessoas no estádio. Se Deus não está, não estiver em uma pessoa, o que, que vai adiantar aquilo? Amém? Tem 50 pessoas aqui, tem 100, tem 200 pessoas aqui. O que importa é se Deus está em uma, duas, três, quatro, cinco. E que os outros que estão queiram também. Como eu falei, como referência o Estevão, que os outros queiram também. E que toda a igreja queira que o mistério cumpra na vida dela. Senhor, faz cumprir esse mistério de Deus na minha vida. Amém? Que eu seja casa de Deus, habitação do Senhor. Deus não habita em casa construída de mãos de João. Deus habita em você. Deus habita em você. Amém? Certo, Alisson? É isso. Por isso é que tem que ser santo. Ou seja, por isso é que a pessoa vai ser santa. Não é nem que tem que ser santo. É porque Deus entra em você e santifica você. Deus entra em você e Ele purifica você. Ele ensina você. Ele dirige você. Deus entra e faz a obra aonde? Em você. Ele não faz a obra de outra forma, não. Ele está realizando a obra em cada um de nós. em cada um de nós. Não é pela carne. A carne, ela tem até vontade de fazer, mas ela, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, maldito o homem que sou. Ele reconheceu que sem Deus ele não podia fazer nada. Sem Deus, Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Você precisa de mim. Você precisa de Deus. Aonde? Na sua vida. Dentro de você. Você, eu quero pôr a mão em você. Eu quero poder pôr a mão em você e ser abençoado. Eu quero encostar em você e ser abençoado. É isso que cada um de nós precisamos. Vocês concordam com isso? Deu para entender? Todo mundo está entendendo? Então é sinal que a igreja, ó, ela está sendo ensinada, ela não é besta, não é boba. A igreja aqui não é ignorante, a igreja sabe, tanto é que foi falado, ela entendeu. Ela entendeu. Eu quero pôr a minha mão em você e ser abençoado. Eu quero pisar onde você pisa e ser abençoado. Tocar em você e ser curado. Amém? Amém. Quem acha que é possível? Vamos levantar o braço. Quem acha que é possível? Pronto. É possível, então, para todo mundo. É possível, sim. Graças a Deus que a fé nos garante isso. A fé nos garante isso. A fé nos dá essa garantia. É preciso que nós criamos de forma correta. Se a nossa fé for bem canalizada, direitinho, se a nossa fé estiver correta, ela vai nos salvar. A fé vai nos salvar. Amém? Porque o Senhor vai ser a minha força. Olha, interessante. O Senhor vai ser a minha força. O Senhor vai ser a minha justiça. Ele está em mim, Senhor. O Senhor está em mim, então o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. A minha santidade, a minha pureza. O Senhor... Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos chegar lá? Vamos caminhar para esse lugar? Amém? Ele é a nossa força, é a nossa justiça. É Ele, porque é Ele que está aqui. A gente não. Se cura Ele, se liberta Ele. É Ele. Se não peca mais, é porque Ele vive em nós. Amém? Amém. Só para continuar, só para terminar a leitura aqui, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, para que nos ensine os seus caminhos. Deus ensinou alguma coisa hoje aqui? Então Deus habita em alguma pessoa aqui. Porque aqui Deus habita em algumas pessoas aqui. Porque aqui é considerada a casa de Deus. Por que é considerada a casa de Deus? Porque Deus está ensinando aqui, Deus está falando aqui. Deus está, eu não sei, não posso dizer que está em A, B ou C. Mas eu sei que Deus está aqui. Ele habita aqui. Ele habita aqui, gente. Você não fica, ninguém fica feliz com isso, não? Amém. Deve ser na Iraci, deve ser na Iraci, deve ser no Felipe ali, ó. Né? Deve ser lá no Elderson, no Silvano, no Odói, São Pedro, Toninho, né, Toninho? Bertilino. Deus está aqui, habita aqui. Porque, por causa dessas pessoas. Se ele sair, essas pessoas também sairão. Porque ele habita nessas pessoas. Se ele sair, a pessoa sai. Você crê desse jeito? Amém. Só para provar para vocês que isso que nós estamos falando é verdade. Mateus capítulo 12, versículo 43. Só específico. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 43. Diz assim: quando o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Então, por exemplo, você acha que aqui é um lugar árido? Aqui é um lugar, vamos dizer assim, propenso, um lugar, ajuda aí, uma palavra, um lugar favorável a um espírito imundo. Aqui nessa casa aqui, ó, camisa verde, essa casa aqui pintada de verde, né? Aqui é um lugar propício a um espírito imundo? Não. Não é? Então, o espírito imundo, ele vai para o lugar onde é propício para ele. E se ele não arrumar, ele costuma voltar e procurar a casa para ver se a casa de onde ele saiu está largada. Se a casa estiver largada, aberta, ele volta para a casa de onde ele saiu. Mas observa vocês, por exemplo, a gente, o espírito imundo, nós estamos falando do imundo, né? Tem outros espíritos, né? Mas eu estou fazendo só a comparação do imundo, aquele bem porcaria mesmo. Que aqui é um lugar propício para um espírito imundo? Não é. Ele está por aí. Ele foi para onde? Onde ele foi, o espírito imundo? Ele foi para um lugar onde é ideal para ele. E de vez em quando, se ele lá não estiver muito favorável para ele, ele volta. Pô, eu vou voltar lá, quem sabe, a minha casa, a casa de onde eu saí. Mas aí ele não vai voltar e vai encontrar quem na casa? Tem jeito dele entrar? Tem jeito dele entrar? Ele passa longe, vai passar longe. Ele não pode com a luz. O espírito, ele não pode com a luz. Os demônios chegavam, botavam a mão assim longe, passavam longe de Jesus, e eles não podem. Assim como as trevas não podem com a luz quando acende, as trevas vão para longe. Os espíritos imundos, eles não podem com a luz. Amém? Não tem perigo de um espírito imundo entrar em você. Não tem perigo de um espírito imundo entrar em você que tem o de Deus. Não tem perigo. Não tem perigo. Por isso Jesus falou: onde você for, onde você pisar, Eu serei contigo por onde quer que você ande. Eu posso ir aonde eu quiser, no cemitério, entrar em qualquer porcaria, como Jesus entrava. Porque o espírito imundo fugia dele. O espírito imundo foge de você, meu irmão. Foge de você. Por quê? Amém. Né? Por causa de Deus que está em você. Por causa de Deus que está em você. Por isso que o espírito imundo foge de você. Então, ora e vigia para que Deus permaneça. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Nós não cantamos aí, né, Wendel? Não retire de mim o teu espírito. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Ajudou, gente? Ajudou? Amém. Amém. Não tem perigo. Amém? Você é de Deus. E aquele que anda com Deus, aquele que tem Deus, tem a vida eterna em si mesmo, tem a luz permanente em sua vida, e onde ele está, Deus está. Né? Onde ele está, Deus está. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, pela palavra. Nós cremos como a igreja que está aqui. Nós cremos que o Senhor falou conosco. Que o Senhor falou conosco. E nós, cada dia mais, estamos sendo convencidos que nós não podemos ficar sem o Senhor. Nós não podemos perdê-lo. Não podemos esquecer a porta da nossa casa aberta. Não podemos esquecer, não deixar nenhuma brecha em nossa vida. Porque nós não podemos, a conclusão que nós chegamos hoje é de que nós realmente precisamos do Senhor. Queremos que tudo nesse mundo não é tão importante como o céu para nós. Nada é tão importante como o céu, como os lugares celestiais, como o lugar onde Deus está. É aí que nós estamos também. Onde o Senhor estiver, nós estaremos também. Onde nós estamos, o Senhor também está. Que seja assim. Que seja assim. Que cada um de nós assuma a responsabilidade, assuma essa bênção, essa grandeza que é ser um lugar pertencente a Deus, ser um lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Deus está em mim. Não tem outro lugar onde Deus possa estar senão em nós. Ele não habita em outro lugar senão em nós. Amém? Em nós. Pode ter certeza disso. Seja feita a tua vontade, Pai. Né? Que o Senhor possa edificar essa casa. Que o Senhor possa, Deus, construir essa morada. Morada para o Senhor. Tira dos nossos pecados. Arruma a casa. Adorna. Enfeita. Limpa. Né? Ilumina para que o Senhor, Deus, tenha total felicidade em nós. Na casa que o Senhor escolheu, na casa que o Senhor chamou, na casa que o Senhor escolheu para a sua habitação. Que seja assim, que seja feita, ó Deus, a tua vontade. Amém e amém. Amém, Jesus. Tem sido bom, tem sido maravilhoso. Hoje o Senhor nos provou que o espírito imundo não tem mais lugar nosso meio. Ele não tem mais lugar na nossa vida. não é mais propício a ele, não é mais favorável a ele a vida que o Senhor nos fez viver. Amém? Amém. Todos querem ter, a palavra está se referindo ao homem, homem, no sentido da natureza. O homem de Deus. Está incluído aí também, logicamente, crianças, adolescentes, velhos, as mulheres, as jovens, todos nós. O homem de Deus. O homem de Deus. Acabou. É isso. O homem de Deus. Todo homem de Deus vai estar com Deus. É o que nós queremos. Bem que não vai ser tão fácil.
Mais difícil é continuar no erro.
Mas mais difícil, com certeza, é esse medo, esse receio de ficar para trás. Então queira ser. Deixe os problemas, deixe as lutas, deixe as tribulações ficarem para trás. Deixa as... Olha, perde. Tiver que perder. Mas não perca aquilo que você conquistou com tanta dificuldade, que foi Deus. Amém? Feche bem as portas do seu coração. Feche bem as portas
do seu coração.
Para que Deus permaneça. Amém? Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável.